Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 26 de setembro de 2020, por ocasião dos 75 anos das Nações Unidas, o Papa Francisco enviou uma videomensagem à Assembleia Geral, reunida nestes dias principalmente de forma virtual, devido à pandemia. Forte o alerta de Francisco à comunidade internacional da corrida aos armamentos aos migrantes sem direitos, do repensamento dos sistemas econômicos e financeiros à condenação do aborto como um serviço essencial humanitário. Logo a seguir, a síntese da mensagem à qual dedicaremos grande parte do nosso radiojornal. No dia do visitante 5 milhões à Torre dos Clérigos, no Porto, o Presidente da República Portuguesa sublinhou a importância do património e da cultura na recuperação econômica em tempo de pandemia. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Soate e desde já vos desejo boa audição, um bom início da tarde e um bom fim de semana na companhia da Rádio Vaticano. Peçamos ao Senhor o dom da paz. Um mundo sem armas de destruição em massa. Vamos nos empenhar para libertar a humanidade das armas nucleares, grave ameaça ao gênero humano. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou neste sábado, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou o cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, como seu enviado especial para presidir a celebração da Santa Missa, que se vai realizar no dia 28 de novembro de 2020, na Basílica de Kökelberg, em Bruxelas, por ocasião dos 150 anos da fundação da Associação Pro Petri Sede. Na tarde deste sábado, 26 de setembro, a partir das 17 horas de Roma, o Papa Francisco presidirá, junto à Gruta de Lourdes, nos Jardins do Vaticano, a Santa Missa para o Corpo da Gendarmeria do Vaticano. No seu discurso para a 75ª Assembleia Geral da ONU, o Papa Francisco denunciou as mazelas de uma humanidade violada por guerras e pelo desrespeito à vida humana e ao meio ambiente. Neste mundo em conflito, afirmou o pontífice, é preciso que a ONU se transforme numa oficina de paz cada vez mais eficaz, em que os membros do Conselho de Segurança, sobretudo os permanentes, atuem com maior unidade e determinação. Promenores com o colega Silvone José.
Coronavírus, desigualdade, perseguição religiosa, armas, Amazônia e família. Esses são alguns dos temas tratados pelo Papa Francisco no seu pronunciamento na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim como fizeram outros líderes de Estado e de governo, a participação do pontífice foi virtual, através de uma videomensagem gravada no Vaticano. O discurso durou pouco mais de 26 minutos, durante os quais Francisco tocou os principais temas da atualidade, começando com o mais urgente e abrangente, a pandemia da Covid-19. A crise sanitária nos levou a uma encruzilhada, ou enveredamos pelo caminho de uma renovada corresponsabilidade e solidariedade mundial, ou percorremos a estrada do isolamento e deixamos de lado os mais vulneráveis. Esta segunda opção não deve prevalecer, advertiu Francisco.
E isto não deve prevalecer. Portanto, renuevo o chamado aos responsáveis políticos e ao setor privado.
O pontífice então renovou seu apelo aos responsáveis políticos e ao setor privado para que tomem as medidas adequadas para garantir o acesso às vacinas contra a Covid-19. Se tiver que privilegiar alguém, que seja o mais pobre, afirmou.
E se há que privilegiar alguém, que esse seja o mais pobre.
Ao falar sobre as consequências da pandemia, o Papa se mostrou particularmente preocupado com os trabalhadores que perdem sempre mais espaço para a robotização. A solidariedade não pode ser uma palavra ou uma promessa vazia, disse, acrescentando ser necessário encontrar novas formas de trabalho capazes de satisfazer o potencial humano no respeito da sua dignidade. Em outras palavras, é necessário um marco ético mais forte. A esse ponto, Francisco usou uma das expressões mais enfáticas do seu discurso, ao afirmar que a cultura do descarte, hoje em vigor, é um atentado contra a humanidade.
Um atentado contra a humanidade. De hecho, é doloroso ver quantos direitos fundamentais continuam sendo violados com impunidade.
De fato, é doloroso ver quantos direitos fundamentais continuam sendo violados com impunidade. A lista dessas violações é muito extensa e nos mostra a terrível imagem de uma humanidade violada, ferida, sem dignidade, liberdade e possibilidade de desenvolvimento. Nesta lista de violações, Francisco incluiu a perseguição religiosa que pode resultar em genocídio. Entre as vítimas estão também cristãos. Quantos sofrem ao redor do mundo, às vezes obrigados a deixar suas terras ancestrais, isolados de sua rica história e cultura. Esse atentado contra a humanidade produz conflitos por toda parte. Crises humanitárias se transformaram no status quo, onde os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal não estão garantidos. Muitos desses conflitos provocam migração forçada, em que os deslocados sofrem violações nos países de origem, trânsito e destino.
Isto, que é intolerável, sin embargo, é hoje uma realidade que muitos ignoram intencionalmente.
Isso é intolerável. Todavia, hoje é uma realidade que muitos ignoram intencionalmente, denunciou o Papa, pedindo o respeito dos tratados internacionais. Outros temas mencionados pelo pontífice foram o da desigualdade social e o crescente abismo entre ricos e pobres, e a injustiça econômica. Mais uma vez pediu a redução ou abolição da dívida externa dos países mais pobres. Este é o tempo propício para renovar a arquitetura financeira internacional, afirmou ele.
Penso também na perigosa situação na Amazônia e suas populações indígenas.
Para falar de outra crise ambiental, o Papa citou a Amazônia e suas populações indígenas. Recordou que a crise ambiental está indissoluvelmente ligada a uma crise social, reiterando que a Santa Sé seguirá desempenhando seu papel no cuidado da casa comum. Francisco foi contundente ao denunciar a situação de milhões de crianças no mundo, agravada com a pandemia. Citou os menores migrantes não acompanhados, as crianças vítimas de violência, maus-tratos, pedofilia, trabalho escravo, crianças sem direito à saúde e educação, e pior, sem direito à vida.
Imploro, pois, às autoridades civis que prestem especial atenção aos niños.
Imploro, pois, às autoridades civis que prestem especial atenção às crianças a quem lhes são negados seus direitos e dignidade fundamentais, em especial seu direito à vida e à educação. Não posso evitar de recordar o apelo da jovem valente Malala Yousafzai, que há 5 anos, na Assembleia Geral, nos recordou que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Defender as crianças, prosseguiu o Papa, é também defender a família, hoje vítima de colonialismos ideológicos. A desintegração da família acarreta a fragmentação social, recordou o Santo Padre. Francisco dirigiu um pensamento especial às mulheres nos 25 anos da Conferência de Beijing. Não obstante os progressos, muitas mulheres ainda ficam para trás, vítimas de exploração e violência. A elas e as que vivem separadas de suas famílias, expresso minha proximidade fraterna, pedindo ao mesmo tempo uma luta mais incisiva contra práticas perversas que denigram não somente as mulheres, mas toda a humanidade. O último tema tratado pelo Papa foi o das armas, afirmando que não haverá progresso no campo da paz e do desenvolvimento se recursos preciosos forem destinados à corrida armamentista, inclusive nuclear. Diante de uma tecnologia sempre mais refinada e letal, a mensagem de Francisco é clara. É preciso desmantelar as lógicas perversas que atribuem à posse de armas a segurança pessoal e social. Tais lógicas só servem para incrementar as ganâncias da indústria bélica, alimentando um clima de desconfiança e de temor entre as pessoas e os povos. Ao encerrar, Francisco afirma que o mundo em conflito necessita que a ONU se transforme numa oficina de paz, cada vez mais eficaz, em que os membros do Conselho de Segurança, sobretudo os permanentes, atuem com maior unidade e determinação. E cita como exemplo nobre a recente adoção de um cessar-fogo global durante a pandemia. E por falar em crise, o Papa conclui recordando que dela saímos ou melhores ou piores, e que nessa conjuntura crítica é nosso dever repensar o futuro da nossa casa comum.
A pandemia nos ha mostrado que não podemos viver sem o outro, ou pior aún, uno contra o outro.
A pandemia nos mostrou que não podemos viver sem o outro, ou pior ainda, um contra o outro. As Nações Unidas foram criadas para unir as nações, aproximá-las, como uma ponte entre os povos. Usemo-lo para transformar o desafio que enfrentamos em uma oportunidade para construir juntos, uma vez mais, o futuro que queremos.
E que Deus nos bendiga a todos.
No dia do visitante número 5 milhões, à Torre dos Clérigos, no Porto, o Presidente da República Portuguesa sublinhou a importância do património e da cultura na recuperação econômica em tempo de pandemia. Rui Saraiva.
A Torre dos Clérigos, no Porto, assinalou o visitante 5 milhões com uma homenagem ao Presidente da República Portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa foi acolhido pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, pelo Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, e pelo Presidente da Irmandade dos Clérigos, o Padre Manuel Fernando, que salientou, no seu discurso de boas-vindas, um número nacional de esperança. 30% dos visitantes dos clérigos no pós-confinamento são portugueses.
Após a nossa reabertura, depois da pandemia, as nacionalidades dos nossos visitantes são, na sua maioria, 70% estrangeiros, mas nacionais são 30%. Naturalmente que entendemos que Sua Excelência, o Presidente da República, com os seus apelos, com a sua presença, com a sua dinâmica, foi realmente mobilizador e um apelo para todos.
Na sessão solene, após uma visita ao Museu dos Clérigos, o Presidente da República lembrou a importância do património e da sua promoção turística.
Na qualidade de visitante número 5 milhões, aqui quero representar e agradecer as gerações e gerações que na Irmandade, mas com o apoio de sucessivos bispos do Porto, construíram um património que honra Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa assinalou sobretudo a importância da revitalização do turismo interno e o significado dos 30% de visitantes portugueses neste período de desconfinamento e de recuperação. No pós-confinamento, são já 145 mil os que visitaram os clérigos. Sinais de esperança para o futuro.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Bom fim de semana e votos de uma tarde feliz para todas e todos.